Olá, galera do Caeco, aqui é a Bia e nessa edição a gente trouxe a galera da IGESC para conversar com a gente, Empresa Júnior Economia da UFV. Então, se você quer entender mais qual que é a história da IGESC, qual que é a função de uma empresa júnior dentro de um curso, dentro da universidade, vem com a gente conferir. Então, dessa vez a gente está aqui com a IGESC, a Empresa Júnior de Economia da UFV, e nós temos dois convidados, a Bárbara e o Miguel.
Oi, gente, obrigada, Bia, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. E eu sou a Babi, Bárbara, mas todo mundo me chama de Babi. Sou a atual diretora-presidente da JESC e estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast.
Olá, ouvintes. Olá, você, Bia. Olá, Caeco. Muito obrigado pela oportunidade, né, da gente poder participar desse podcast. Meu nome é Miguel. Eu entrei no curso de graduação de ano passado, em 2019, primeiro semestre, e sou vice-presidente da IGESC.
Ok, então acho que a gente pode falar um pouco sobre o que é uma empresa júnior, começando por aí, né? O que é uma empresa júnior antes da gente ir para a IGESC em si.
Beleza, Bia. Então, a Empresa Júnior, ela é uma organização sem fins lucrativos, então a gente trabalha como voluntário e a intenção é que você consiga ter uma aplicabilidade do seu curso na prática por meio de uma vivência empresarial. Então, a gente vai simular toda uma empresa sênior, vão ter as subdivisões, a hierarquia. E ali a gente tenta fazer ao máximo com que a pessoa tenha realmente uma vivência empresarial. E a empresa júnior, ela, na verdade, não é só a empresa júnior em si. O movimento empresa júnior, ele é composto por várias instâncias. Então, nós temos as EJs, que é uma sigla para empresa júnior. Acima, nós temos os núcleos. E aí, no caso, aqui em Minas Gerais, é dividido por região. Então, a EJS, que faz parte do núcleo da Zona da Mata. Acima do núcleo, nós temos a Federação, que no caso aqui em Minas Gerais é a FEGENC, e acima nós temos a Brasil Júnior. E uma das missões, né, do propósito que a Brasil Júnior traz para o movimento é transformar o Brasil por meio da vivência empresarial. Então, assim, é isso que a gente tenta aplicar muito durante o nosso trabalho na empresa Júnior. Inclusive, uma das missões principais é fazer projetos de impacto. O que seriam projetos de impacto? Seriam projetos que gerassem como é que eu digo? Realmente acho que a palavra melhor seria impacto no, na ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Porque assim, a gente está realmente buscando fazer a diferença e a gente viu essa como uma forma muito gratificante, sabe? Da gente conseguir estar impactando a ODS de forma sustentável no Brasil da maneira que temos.
Então, pelo que eu entendi, é uma comunidade muito grande que a gente tem no Brasil de empresas juniores. E como que é essa interligação da empresa júnior da economia da UFV, a IGESC, com essa comunidade?
Então, dentro de cada empresa júnior, nós temos uma pessoa que é a pessoa conselheiro, que é responsável por essa intermediação entre a nossa empresa júnior com o núcleo em si. A gente tem vários eventos que os núcleos organizam, de reuniões regionais, entre outros tipos de eventos mais variados, que a gente se encontra para discutir temas, relevantes para as empresas juniores.
É, exatamente. Aí, no caso, eu sou a atual conselheira da EGESC. Então, existem reuniões entre conselheiros. Atualmente, essas reuniões são virtuais, né, por causa aí da quarentena e tudo mais. E esses eventos, eles são divididos em várias categorias. Então, existem os eventos dos núcleos, que são eventos regionais, os eventos da federação, que aí, no caso, seriam para Minas Gerais. E o evento nacional, que é o maior de todos, já conhecido, inclusive, muito famoso e recebe empresários juniores do mundo inteiro, que é o ENED, Encontro Nacional de Empresas Juniores. E, inclusive, eu tive a honra de participar de um que aconteceu em Ouro Preto, em 2018, que reuniu 5 mil empresários juniores e, tipo, grandes empresas como a Kraft Heinz, Ambev, a Vivo. Então, assim, inclusive, às vezes eles até fazem entrevista de emprego, recebem currículo na hora, é uma coisa muito bacana.
E como que é essa comunidade de empresas juniores na UFV? Se eu não me engano, são várias empresas juniores dentro da UFV em si, certo?
Isso, na UFV, eu não sei o número certo, mas eu colocaria lá para as 30 empresas juniores, acho que. Não sei direito, mas acho que isso. E a gente tenta se unir da melhor forma possível. Então, a gente faz eventos dentro da UFV e chama, no caso, todas as Jotas comparecem, a gente tenta fazer uma conexão mesmo, sabe? Porque muitas EJs, elas tentam se ajudar também. Então, às vezes, a gente faz projetos em conjunto. Às vezes, uma EJ, por exemplo, a EGESC, que é de economia, poderia estar se juntando para fazer um projeto em conjunto com uma empresa júnior de ambiental ou de biologia. Então, a gente traz muito essas propostas de união mesmo, de conexão, da gente estar se ajudando, até porque a gente entende que ainda tem muito mercado para as empresas juniores conquistarem, que a gente ainda não tem. É uma visão tão grande quanto a gente gostaria de ter, principalmente em Viçosa, por ser uma cidade pequena. Então, muito disso vem dessa forma de se ajudar mesmo, sabe?
É, o movimento de empresas juniores da nossa região, ele é a maior em quantidade do mundo, né? A gente tem a maior federação de empresas juniores, que é a FEJENG, e o Núcleo Zona da Mata também é o que tem o maior número de empresas juniores. De acordo com o Centev, até o ano passado eram 42 empresas juniores na UFV.
Isso, Nico, obrigada.
Caraca, então deve ser tipo uma experiência de networking muito massa, ainda mais com esse lance de poder fazer projeto em conjunto. E esses projetos em conjunto eles podem acontecer, por exemplo, com empresas juniores de outras partes do Brasil também.
Sim, inclusive o Brasil Júnior e a Federação, eles incentivam esse networking, esse trabalho em cooperação. É dentro da. Né, cada empresa junior temos as nossas metas, né? É que nós planejamos nossas metas. E à medida que nós alcançamos algumas metas que é proposta pela Federação, pelo Brasil Júnior, a gente vai subir em cluster, que é como se fosse um nível de avaliação da empresa Júnior. E para você subir um cluster, que tem um cluster que se chama EJ Conectada, é importante, é fundamental, né? Você tem que fazer uma ação compartilhada com uma outra empresa Júnior. Então, é o próprio núcleo, a Federação incentivam em cooperação entre as empresas juniores.
E aí, a gente falando mais sobre a IGESC, né? Como que a IGESC surgiu? Qual que é a história que a IGESC trilhou até hoje, 2020, do jeito que está funcionando?
Então, a EGESC ela foi criada em 1993 por alunos da graduação né, de Ciências Econômicas da UFV, justamente com esse incentivo de colocar prática, de ter uma experiência empresarial já durante o período de graduação, já que em Viçosa a gente não tem uma oferta grande de quantidade de vagas, né, devido ao porte da cidade. Então, para ter essa vivência, foi criada a EGESC. Ela foi reconhecida, muito reconhecida nesses primeiros anos pelo Conselho Regional de Economia, o Corecon, como uma das melhores empresas juniores de economia. É a melhor, na verdade. A gente também, a IGESC, ela foi fundadora da Federação Mineira de Empresa Júnior, a FEJENG, em 95, se não me engano. E então a IGESC sempre teve essa. Foi uma das pioneiras na UFV e até no estado de Minas Gerais. A gente já vai completar 27 anos esse ano e estamos aí firmes e fortes.
A Babi mencionou, né, um pouco atrás que a empresa Júnior ela se estrutura como uma empresa sênior e eu queria entender como que é essa estruturação, como que funciona dentro os cargos que vocês têm, as áreas que vocês atuam, qual que é o papel dos membros que entram na empresa Júnior, se vocês puderem falar um pouco sobre como funciona essa dinâmica.
Então, atualmente, na verdade, nesse ano a gente decidiu mudar o organograma da EGESC, então a gente começou a funcionar de uma forma diferente. A gente está dividido entre a presidência, que também é a diretoria de administração financeira, a vice-presidência, que também é a diretoria de gestão de pessoas, a gestão comercial, que no caso ele está dividida entre projetos e captação ativa, e a diretoria de comunicação. E aí a gente tem, no caso, dois cargos. Ou você é gerente ou você é diretor. Só que a gente tenta trabalhar na EGESC de uma forma muito horizontal. Então, assim, por mais que existam os diretores, não é uma coisa muito arbitrária, sabe? A gente tenta evitar o máximo de ficar mandando, até porque a empresa júnior é um trabalho voluntário. Então você tem que gostar de estar ali, você tem que estar satisfeito com aquilo que você está fazendo, porque o que te motiva a estar ali dando o seu trabalho é o seu gosto por aquilo mesmo, sabe? É o seu amor pela empresa, pelos membros. Então, se aquilo ali se torna um ambiente pesado, de cobrança excessiva e onde você não se sinta ouvido, é que você vai perdendo o interesse mesmo. Então, assim, a gente tenta dar voz para todo mundo. Todo mundo pode levar opiniões, dicas, e todo mundo tem esse poder mesmo de pegar para fazer as coisas, sem precisar de estar o tempo todo pedindo permissão. Eu acho que, assim, essa é a liberdade que a gente tem, até porque a gente acredita que todo mundo que está ali é capaz, ninguém é menor que ninguém. Então, não é porque eu sou presidente que eu sou melhor do que o gerente de gente de gestão. Pelo contrário. Ele também tem muito para ensinar, então, assim, a gente tenta evitar essa arbitrariedade mesmo, essa gestão vertical. E no mais, eu acho que a dinâmica lá dentro, a gente está tentando sempre estar interagindo entre as diretorias para não ficar uma coisa muito isolada. Por exemplo, a diretoria de financeiro, que no caso é a minha, não ficar sem saber o que está acontecendo na diretoria de marketing. E vice-versa. Então a gente está sempre tentando se comunicar pro grupo pelo WhatsApp, pelo Instagram da EGESC, na tentativa realmente de gerar essa união, sabe? Até porque é interessante que cada um tenha conhecimento do que está acontecendo em outras diretorias, para todo mundo aprender um pouquinho de cada coisa. Então, por mais que você seja de gestão de pessoas, o que te impede de aprender um pouco sobre o que o marketing está fazendo, ou o que o vice-presidente está fazendo, a presidente está fazendo? A intenção é realmente levar conhecimento para todo mundo. A gente está ali para crescer junto e é isso que a gente tenta fazer.
E falando desses membros que entram, eu sei que a EGESC faz processo seletivo todo ano, né, como a maioria das ligas também. O que acontece quando um membro entra na liga? E a partir do momento que ele já está um tempo lá, como que funciona o desenvolvimento dentro da liga? Porque nessas empresas, geralmente, a gente vê alguma espécie de plano de carreira. Eu queria saber se esse tipo de coisa funciona dentro da empresa Júnior ou se funciona dentro da EGESC.
Então, quando o membro ele é efetivado, ele passa pelo processo seletivo, ele entra para o período trainee. O período trainee ele sofreu diversas mudanças ao longo dos anos, das gestões da EGESC, e cada gestão ele pode ter um caráter, um perfil diferente. Atualmente a gente avalia os membros que entraram no período trainee, a gente passa as atividades, alguns clientes com outras empresas. E no final a gente discute entre nós a empresa e vemos, avaliamos qual daqueles pessoas que entraram se mostraram efetivamente esforçados com suas tarefas. Quanto ao plano de marketing, de plano de carreira, a gente não tem um crescimento dentro da empresa, a gente não vê um crescimento de cargo, né? Você pode mudar de cargo se você tem solicitação. Ou tentar se candidatar a diretor, através de eleições. Mas como a Babi tinha dito anteriormente, a gente não tenta trabalhar com essa visão vertical de ordens dentro da empresa. Então, você ser um diretor de comercial, um gerente de comercial, você vai ter uma responsabilidade muito grande em ambas, né? Mas é lógico que o diretor ele tem ali o trabalho de começar, de tomar a iniciativa em muitos dos projetos, a responsabilidade dos dois. Então, a gente não vê muito esse crescimento dentro da nossa empresa, crescimento pessoal, profissional seu, de você se melhorar, mas não dentro dos cargos. Mas quanto ao plano de carreira também, a gente aplica um cenário todo ano, que chama-se plano de carreira, que avalia justamente isso, a sua melhora individual. Né, quais são suas metas, quais são seus objetivos, se você os tem alcançado dentro da empresa. Então a gente faz esse plano de carreira, esse estilo dentro da GESC.
Então, vocês têm diversos cargos, né? Vocês se estruturam dentro desses cargos. E a função de vocês, não a função, né? Mas vocês acabam pegando muito projetos para dar o funcionamento da empresa Júnior. E eu queria entender que projetos são esses. Primeiro, como que funciona a captação desses projetos? Como que vocês vão atrás desses projetos? Se as pessoas entram em contato com vocês ou se vocês entram em contato com essas empresas? E qual que é a área de atuação da IGESC?
Top. Então, primeiramente explicando um pouquinho sobre os nossos projetos, a gente tenta aplicar ali o que a gente aprende no curso. Então, são projetos muito voltados para a economia, como análise de viabilidade econômica, sondagem eleitoral, pesquisa de desenvolvimento, fluxo de caixa. Então, assim, são projetos que a gente realmente consiga aplicar aquilo que o curso oferece. E na questão de captação de clientes, a gente geralmente utiliza dois métodos, que é a captação ativa, então a gente faz muitas ligações, a gente vai presencialmente em empresas quando pode, né? No momento, infelizmente, a gente não está podendo, ou então a gente consegue muito por captação passiva também. Muitos clientes que vêm nos procurar porque gostam veem no nosso site ou no nosso Instagram. A gente começou, inclusive, a lançar e-books, que são muito legais também para ter essa atratividade, sabe? Essa divulgação de conteúdo muito boa. E outra coisa que a gente conta muito é com o suporte da rede, no caso, a rede de empresários juniores. Então, muitas vezes, uma empresa júnior que não oferece um curso que a gente oferece, recebe ligação de algum cliente e ela indica para a gente. E vice-versa, a gente também indica. Então, isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente se ajuda dessa forma e a gente consegue projetos dessa forma. Ou então, já vieram empresas buscarem a gente para fazer projeto em conjunto. Então, eu acho que a nossa ligação com a rede é uma coisa muito importante, tanto por conta da networking, da conexão, mas também para o nosso aprendizado, para a gente conseguir mais projetos e dessa forma aprender com eles.
E a gente sempre escuta, né, os professores, quando a gente entra no curso, a gente acaba escutando isso, que é complicado conseguir estágio em Viçosa para o nosso curso de economia. E eu queria saber como essa situação impacta a EGESC em específico.
Então, eu acho que muito dos motivos pelo qual os membros, os estudantes do curso de economia procuram a gente, vem muito disso também, sabe? Da dificuldade que é encontrar um estágio. Então, às vezes, eles veem na empresa júnior essa forma de estar aplicando ali no mundo empresarial. O que, assim, eu acho mais que certo, eu acho que isso é muito bom, inclusive, recomendo. Porque, assim, a EGESC, ela está ali sempre tentando reproduzir aquela situação, por meio dos projetos, por meio da vivência interna, por meio do networking com a rede. Então, assim, por mais que a gente entende essa dificuldade de conseguir um estágio, então a gente está sempre tentando ali dar esse suporte para os estudantes, para que, por meio, dentro da EGESC, eles consigam ter pelo menos um pouco do conhecimento e do crescimento que eles teriam em estágio, sabe? Então, a gente está sempre dando capacitações. Às vezes, a gente financia um membro para que ele consiga ir a um evento que ele não consiga bancar, né? Então, às vezes, um congresso, alguma coisa mais profissional. Então, assim, a gente tenta financiar da maneira que a gente pode, financiar por meio de cursos online também, para que aquele membro consiga crescer, às vezes, até com conhecimentos que a gente não consiga dar, porque a Jéssica é composta por estudantes, então a gente não sabe tudo, né? A gente tem que estar sempre buscando. Então, a fim de sustentar essa falta que muitos estudantes encontram em Viçosa, a gente está sempre tentando transferir esse conhecimento de várias formas.
Vocês têm algum tipo de feedback de como a IGESC é percebida fora do núcleo de Viçosa? Assim, qual que seria o papel da IGESC nessa rede maior de empresas juniores e até para, não só na rede de empresas juniores, mas para possíveis clientes fora de Viçosa também?
Então, quando a gente diz projeto, a gente tem a meta de pegar o chamado NPS.
É uma forma de feedback, é uma ferramenta usada para recolher feedback.
Enfim, então a gente capta o NPS dos nossos clientes, né, de um projeto, que a gente avalia a partir da nota que ele dá para a IGESC, de 0 a 10, se esse cliente ele vai ser um cliente que vai promover, falar da GESC, do papel da GESC para outras pessoas, né? Vai falar o quão bom foi o nosso serviço para ele. Ter um cliente que está satisfeito, mas que não vai ser não satisfeito a ponto de ser promotor, e o cliente satisfeito. E a gente tenta captar essa nota dos clientes para a gente saber como que nós estamos, né? Para a gente fazer essa autocrítica, aperfeiçoar a execução dos nossos projetos. Então a gente sempre tá ligado nessa percepção e temos a nossa meta de conseguir captar esse número, essa nota, essa avaliação dos nossos clientes.
Eu queria complementar o que o Miguel falou, falando um pouquinho sobre a visão da EGESC dentro da universidade em si, principalmente pelos estudantes de economia. Eu acho que, pelo que a gente viu, muitos estudantes demonstram interesse, entendem um pouco do que é a EGESC, do que é a empresa Júnior. A gente está sempre tentando também passar isso, né, em palestras, assim, pequenas divulgações que a gente consegue fazer para o pessoal do curso. E um dos meios que a gente está tentando, inclusive, nesse momento, seria pelo próprio departamento. Só que, atualmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de conexão com o departamento, da própria desvalorização da GESC pelos professores, de não entenderem o que a gente faz, de acharem que a gente é uma fábrica de certificado. Então, assim, a gente está passando por essa. Quebrando isso aos poucos e se aproximando dos professores, e a gente começou a fazer isso de maneira muito forte no ano passado. Então, a gente queria continuar esse ano, mas não deu, e eu acho que isso é uma coisa que a gente está constantemente trabalhando, porque ter uma boa conexão com o departamento significa muito para a gente. Então, assim, uma visão boa da EGESC em frente aos professores é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais, sabe?
Eu acho que é uma coisa que aconteceu um pouco com todas as ligas, né? Ano passado, principalmente, deu para perceber um movimento muito grande, de todo mundo se aproximando um pouco mais do departamento. Eu acho que, inclusive, o CAECO fazendo um pouco desse trabalho também, o CAECO da gestão passada, né? A que eu tô agora. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, que nem você falou, querendo ou não, é um suporte muito importante que a gente tem que ter. E vocês dois sendo membros da EGESC, eu sei que a Babi faz um pouco mais de tempo, o Miguel desde 2019. Acho que vocês podem falar melhor do que ninguém o que a EGESC pode oferecer para os alunos de economia, não só no sentido do que a Babi já falou de essa experiência de estágio e suprir um pouco dessa falta que a gente tem por conta de Viçosa, por conta da cidade, que a gente já conversou um pouco, mas em relação à experiência. Então, cada. É a instituição que a gente tem dentro do departamento, ou seja, as ligas acadêmicas ou a EGESC, cada uma delas oferece uma experiência diferente conforme você vai participando. E eu queria saber de vocês o que que vocês acham que a EGESC pode oferecer de experiência pessoal diferente para quem entra nela.
Olha, então, eu acho que muito já foi dito, né, exatamente sobre o que você falou de experiência que supria aquela falta do estágio e do conhecimento e tudo mais, mas eu acho que a GESC não é só isso, sabe? Eu gosto muito de falar que a gente é muito uma família. Então, assim, na GESC a gente tá sempre tentando se ajudar e se apoiar, independente dos defeitos de cada um, das diferenças de cada um. E eu acho que isso é uma coisa muito gratificante lá dentro, assim, que você não vai. Muita gente acha que vai entrar lá e vai trabalhar, vai fazer projetos, vai aprender e vai sair, vai ser só isso. Mas não, você cria laços muito fortes na EGESC. E isso é muito bom. A gente tenta fazer o máximo de integrações, de formas de se conhecer melhor. Então, assim, uma das coisas que eu falo que a gente mais aprende lá dentro é ter esse respeito, esse carinho, essa solidariedade. E não só isso, mas uma coisa que agrega muito é porque você consegue enxergar muitas realidades diferentes. Porque no Movimento Empresa Júnior, nós temos EJs que elas recebem R$ 100 por ano e nós temos EJs que recebem 500 mil por ano. Então, assim, a discrepância entre isso é muito grande. Você consegue conviver com todas as realidades, com a empresa júnior de universidades federais, de universidades particulares. E você vê ali não só a realidade das empresas juniores, mas dos próprios membros. Então você tem contato com histórias diferentes, com batalhas diferentes, o que que aquelas empresas estão passando, o que que elas podem te trazer de novo na história delas, sabe? O que que foi ali que elas conquistaram e o que que elas têm para te ensinar. E isso é uma coisa que a gente aprende muito dentro da rede uns com os outros, com outras EJs, e eu acho que isso é uma forma de agregar muito mais, porque não é só um conhecimento técnico, é um conhecimento de vida ali, você cresce como pessoa.
Então, eu concordo com a Babi, assino embaixo. Eu acho que ter essa convivência com pessoas em contextos diferentes é muito importante. Então, participar dessas atividades, essas extracurriculares. E em especial, falando aqui da GESC, que no movimento Empresa Júnior você tem contato com essas diferentes pessoas. E eu acho que toda pessoa que está no movimento tem algo a ensinar, tem algo a passar de importante. E essas diferenças que se juntam em prol único, né? É meio que é um trabalho de divisão em que cada um faz a sua parte e a parte de todos chega a um resultado que é o esperado. Então eu acho que não é só essa experiência profissional, como a gente já citou várias vezes, mas essa convivência com as pessoas da empresa e em como essa convivência é uma convivência saudável, é uma convivência em que a gente se sente bem, a gente. Como a Babi disse, somos uma grande família, né? Então, eu acho fundamental esse sentimento dentro da empresa e de juntar o que cada um tem de especial em prol de objetivo, né? Em prol de algo que é transformar o Brasil por meio dessa vivência empresarial.
Eu acho legal ouvir vocês falando, que vocês pensam na Jéssica como uma grande família, porque isso fica muito claro para quem é de fora. Então a gente vê, membros da Jéssica passando pelo campus da UFV, todos empolgadinhos e juntos. Então eu acho isso muito, muito legal, muito fofinho. E eu sei que dentro da Jéssica vocês têm várias dinâmicas para aproximar, os membros. Eu acho que isso faz muito parte do que vocês falaram da experiência pessoal também, você se sentir parte de alguma coisa. E se sentir bem no ambiente. E se vocês puderem comentar um pouquinho dessas dinâmicas que vocês fazem, porque eu sei de algumas e eu acho muito especial, acho muito legal.
Então, eu sou até um pouco suspeito para falar, mas já que eu sou da área de vice-presidência, né, que mexe com essa parte de gestão, mas eu também eu gosto muito das nossas dicas. Realmente nós contamos com o Anjo, que faz no início do ano, né, na reunião que a gente faz, a primeira reunião do ano, a imersão. A gente sorteia nomes, cada um recebe uma pessoa que seria o seu protegido. E ao longo do semestre, você tem que agraciar esse seu protegido, auxiliá-lo de alguma forma, deixar um recadinho, um doce. E no final do semestre, a gente fica naquela curiosidade, naquela ânsia de saber quem foi, né? O tempo todo a gente vê essa letra do bilhete, será que é de quem e tal. E no final, a gente revela, né, quem foi o nosso protegido. Muitas das vezes a gente erra, assim, não é alguém que a gente. Então, realmente dá aquele friozinho na barriga na hora da revelação. E é muito legal porque a gente incrementa, né, nesse papel nosso de se preocupar com o próximo, de estar ali sempre incentivando a pessoa em seu trabalho, de elogiar algo que a pessoa fez dentro da empresa. Então, é uma dinâmica que eu acho muito bacana. Também temos o Jardim, que tem um potinho, né, da empresa que você simplesmente coloca um recadinho, falando bem de alguém, falando, elogiando o trabalho, da mesma forma. E nesse período de quarentena, nós fizemos nosso BBB Jesk, em que nós fizemos um game. Ele começou em março e terminou semana passada. Na verdade, foi nesse domingo que em que a gente fazia o queridômetro, que a pessoa falava de outra pessoa, algo, uma qualidade, algo que admira. A gente fez os jogos, as provas do líder, são de Gartic, jogos de stop, para a gente justamente tentar manter essa interação entre a gente durante esse período de quarentena, né? A gente se afastou fisicamente, mas não quer dizer que a gente não deva parar de conversar, de se interagir. E eu acho que essa interação entre os membros era muito importante. E ter uma comunicação eficiente, Então, por meio do BBB, a gente manter essa interação ao longo desse período que a gente está tendo de quarentena. E no, na final, todo mundo recebeu um com seu nome, como se todos fôssemos o ganhador, né, o vencedor. Ao longo do jogo, a gente teve os nossos paredões, né? Mas no final, todos nós vencemos. E é isso aí.
E falando sobre a experiência individual de cada um de vocês, vocês têm algum ponto assim que fala, pô, esse momento marcou a minha vida e esse momento aconteceu por conta da Jéssica?
Ah, eu tenho vários. Então, eu entrei na Jéssica assim que eu entrei no curso em 2018 como gerente de RH, no caso. E eu tava muito animada, assim, eu queria fazer muito pela empresa. Eu me empolguei muito, eu achei que o time, assim, me acolheu muito, sabe? Eu achei que todo mundo ali era muito incrível e eu realmente queria fazer alguma coisa, fazer uma diferença. Então, assim, esse meu primeiro ano eu achei muito bom, né, Jéssica? Eu achei que eu aprendi bastante, principalmente com o meu diretor na época, Gabriel Nicolau, que foi um diretor, assim, incrível e eu aprendi muito com ele. E nesse mesmo ano foi quando eu comecei a interagir com a rede, entender que aquilo ali não era só a Jéssica, que era um mundo muito maior que a Jéssica, né? Então, foi quando eu comecei a perceber e entender isso, e foi quando eu fui, como eu tinha comentado, no evento em Ouro Preto, no ENEGE, e foi um momento muito marcante no Movimento Empresa Júnior, assim, que eu já tive, porque, primeiramente, porque eu cheguei lá achando que ia ser um evento simples, com alguns empresários juniores, daí eu já cheguei no meio de 5 mil pessoas, com tanto de empresa, assim, conhecida, empresa famosa, querendo conhecer a gente, e assim, aquilo me deixou maravilhada. Eu fiquei, gente, que puta networking, assim, o puta trabalho que eles fizeram para levar pessoas fodas para palestrar pra gente, e eu fiquei muito apaixonada com tudo que eu vi diante de. Eu preciso contar uma coisa aqui, que teve um. Tem um momento nesses eventos que chama Momento de Cases, que são empresas juniores que sobem no palco para contar projetos, tipo assim, de grande impacto que elas já fizeram. E nesse evento, uma EJ, que no momento eu não lembro o nome, ela subiu lá e ela contou que eles desenvolveram uma ferramenta para que a mulher coloque, insira nela. E de alguma forma aquilo ali evitaria a perda de bebês na gravidez.
Caraca!
E eles contaram que eles, com esse projeto, eles conseguiram salvar um bebê por hora. E aquilo ali, eu só tava eu chorando, igual louca. Falando, o que é isso, gente? A empresa Júnior é cabulosa, tipo assim, é muito mais do que eu imaginava. O pessoal tá realmente fazendo a diferença, sabe? Eles estão querendo realmente impactar. E eu fiquei assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer alguma coisa, eu quero impactar com a Jéssica, eu quero levar a Jéssica pra frente. Tanto que foi nesse evento, assim, que me veio a ideia de candidatar à presidência. E eu tava, assim, muito empolgada, me candidatei, no caso fui eleita. E eu comecei o ano de 2019 já com muitas ideias e querer levar para frente. Então, assim, eu posso dizer que eu não tenho nada a reclamar de toda a minha experiência no Movimento Empresa Júnior, principalmente na EJESC. E eu acho que cada integração do time, cada churrasco ali, cada evento do núcleo, cada coisinha ensina um pouco, sabe? E eu não tenho a reclamar de nada mesmo. Eu acho que ali eu tô aprendendo todo dia com todo mundo. E assim, o amor que eu criei pela empresa é inexplicável.
Então, eu cheguei na UFV com um calorinho, né? Confuso, sem entender muitas coisas. Aí acabou que eu fui programado, né, do Itaú, que estava acontecendo uma feira de em que as ligas e empresas juniores estavam se apresentando, né? Como todo ano tem. Daí eu vi o lugarzinho, nossa, que, né, o Jéssico Júnior e as pessoas todas vestidinhas lá da Jéssica, e isso me despertou uma certa curiosidade, né, em saber o que é uma empresa Júnior. Daí eu participei do processo seletivo, passei, entrei, e aos poucos eu fui começando a entender o que é realmente o papel da empresa Júnior, E comecei cada vez mais a me apaixonar mesmo pelo movimento, pela empresa em si. Então, hoje eu vejo como que eu me integrei dentro da há um processo gradual, mas que é constante. É gradual que eu falo, é constante, mas é aos poucos, né? Eu fico muito feliz, né? Muito, muito satisfeito e contemplado dentro da EGESC. Eu acho que a interação entre nós, entre os membros, é muito forte, é uma união que eu não vi muito em muitas organizações assim que eu vejo de fora, né? É uma união muito. E então, aí eu comecei a ir nos eventos, após a comecei nos eventos do MEG e vi como que aquilo não era só dentro da EGESC, né? Como que tinha um mar de empresas juniores, uma maré vermelha realmente, como a gente fala, de empresas juniores que tem muitos calourinhos assim como eu, que estavam curiosos e entraram e viram que diferença e tentam fazer a diferença dia e se juntam entre si para isso. Então, muito bonito todo esse movimento, é um movimento no qual eu apaixonei e é isso.
Gente, deixa eu perguntar para vocês, como que tá funcionando a IGESC nesse período de quarentena? Vocês estão seguindo com os projetos de forma online? Como que ou paralisou as atividades? Como que tá saindo?
Então, a gente está trabalhando de home office e aí a gente faz reuniões virtuais, tenta se comunicar ali da forma que pode pelo grupo do WhatsApp. O único projeto que a gente está dando andamento nesse momento é o que a gente faz em junção com o departamento, que é o IPC, a coleta de IPC, e a gente está fazendo, no caso, por meio de coleta por telefone. Então, a gente não está fazendo nenhum projeto presencial. Mas assim, a nossa captação, as ligações, a tentativa de buscar cliente continua da mesma forma. A gente só realmente não faz visitas e nem reuniões presenciais. A gente tenta fazer todas as reuniões possíveis por meio de Google Meet e etc. Mas assim, a gente está tentando fazer. A gente entende que está um momento muito crítico, não só para a gente, mas para todas as empresas, né? Então acaba que realmente a gente está num momento de dificuldade para conseguir projeto. Muitas empresas estão racionando, elas não estão com intenção de gastar no momento, que faz todo sentido, na verdade. Então, quando a gente procura essas empresas, a gente leva mais uma forma de suporte do que uma forma de tentar vender. A gente sabe que é muito difícil, a gente quer ajudar mais do que ganhar, sabe? Até porque o nosso propósito não é ganhar dinheiro, é impactar a sociedade de alguma forma. Então, esse propósito não mudou e a gente continua aí na tentativa, mesmo nesse período, mas a gente realmente entende que é difícil.
E só para a gente esclarecer aqui, a gente mantém o sistema de pontos online para em cumprimento de uma certa carga horária de cada membro, justamente olhar se todo mundo está fazendo o seu papel direitinho. Então, a gente está com essa observação constante aí pelos membros e com essas dinâmicas, como o BBB que eu citei, para a gente continuar empenhado nessa meta, né? A gente está nesse período afastados fisicamente, mas nosso propósito continua de pé.
Eu não sei se é me intrometer demais, aí vocês me falam, mas o dinheiro que vocês acabam ganhando com esses projetos, para que que ele é destinado? Como que vocês usam esse dinheiro dentro da IGESC?
Então, todo ano a gente se reúne, né, na imersão e propõe metas de projetos e também de faturamento, né? E dentro do faturamento a gente tenta dividir dentro do faturamento uma meta de porcentagem desse faturamento que a gente adquire para ser reinvestido nos membros ou no nosso pra nossa própria sede física, melhorar o conforto dela. Então a gente tem sempre essa preocupação e com nossa não, gente, sede física. Babi, você pode complementar aí.
Mas é basicamente isso mesmo que o Miguel falou. A gente tenta investir pagando capacitações, cursos online, pagando viagens para congressos, ou então para ingressos para eventos em Viçosa mesmo. Ou então a gente às vezes faz alguma coisa bacana, a gente banca um churrasco pro time, compra churros na Rita, alguma coisa assim.
Melhor coisa.
Então, assim, sempre porque a gente tenta investir nos membros de todas as formas possíveis. Então a gente faz gamificação, aí a gente compra hambúrguer, chopp de brinde para os membros. Então, assim, é bem interessante, porque a gente consegue gerar, fazer essa gestão do conhecimento, mas também fazer com que a pessoa se sinta bem ali na empresa.
Esse churrasco ele tem já é um sucesso dentro da empresa já.
E aí, falando dos próximos passos da IGESC, né? O que que vocês estão planejando? Esse ano, provavelmente, vocês tinham alguma coisa planejada e vem quarentena, né? 2020 odeia tudo e todos. Mas quais seriam os próximos passos que a IGESC pretende dar aos os próximos projetos?
Então, a gente vai dar sequência no processo seletivo de forma virtual, no caso. Então, isso é uma das nossas metas, porque a gente acredita que a gente pode acrescentar para os membros novos, mesmo que não seja de forma presencial. E a gente acha muito importante que nesse ano ainda tenha entrada de membros novos, sabe? Justamente para não ter uma falha na passagem de conhecimento. Caso algumas pessoas saiam no ano que vem, e aí acaba que fica uma quebra. Então, a gente quer dar continuidade no processo seletivo e a gente espera, assim, que no ano que vem já seja possível a volta para Viçosa, para que a gente consiga dar continuidade nas nossas visitas presenciais, na nossa captação de clientes de forma presencial e também para a gente ter uma maior integração do time, voltar com aquele contato mesmo, um contato físico, uma integração, uma imersão, porque isso é muito importante, sabe? Eu acho que por mais que o home office ele seja muito efetivo, é interessante a gente ter ali um momento em conjunto em que um vai ensinar o outro, em que um vai ajudar o outro, para que a gente possa crescer junto. Então, a gente acredita muito que, espera muito, na verdade, que em 2021 a gente consiga voltar com essas atividades normalizadas, mas se não conseguirmos, essa pandemia está muito inexplicável, né? A gente não sabe muito o que que está acontecendo, o que que vai acontecer. A gente vai continuar tentando, da melhor forma possível, fazer com que a Jéssica caminhe, que a gente consiga conquistar projetos, que a gente consiga continuar impactando e consiga dar aos membros a melhor vivência possível.
E na parte de quem executa com a Bit Antigo, a gente continua com nossa captação ativa, porque a gente acha que a gente tem muito a oferecer às empresas, as empresas seniors de Viçosa e região, né? Eu acho que nós, apesar do momento difícil que nós estamos passando, eu acho que é crucial para essas empresas, microempresas, o serviço que nós oferecemos, para a gente justamente aumentar essa eficiência dessas empresas, reduzir custos. Então a gente continua com esse plano, né, da captação ativa, de conquistar mais clientes. Temos nossa meta aí de adotar esse processo seletivo de maneira virtual. E para isso a gente está fazendo, elaborando bastante, mas como é soltar as datas e a gente dá início a esse processo virtual.
Então, quem tiver interesse em entrar na IGESC, fica de olho nas mídias sociais deles, né? O Instagram é igesc.fv. E, gente, fala um pouco mais sobre esses e-books que eu não estava sabendo. Como assim?
Ah, top! Então, na verdade,
Topíssimo.
isso foi uma ideia do nosso diretor de comercial, Mike. Ele achou que a gente poderia estar divulgando mais conhecimento, mais conteúdo, porque às vezes o conteúdo que a gente divulga no Instagram é muito pouco. Até porque é muito massivo ficar colocando muita coisa no Instagram, as pessoas não têm muito interesse de estar lendo muito, né? Quando é postagens assim. Então, aí veio a ideia do e-book com o Mike, e aí a gente faz, na medida que a gente possa estar passando conhecimento. Então, ali, por exemplo, já temos e-books de análise de viabilidade econômica, pesquisa de mercado. Se eu não me engano, aí já vão vir para frente, organização financeira, assessoria financeira. Então, assim, a gente tenta disponibilizar o conhecimento para as pessoas terem acesso também. Até porque, se caso a pessoa não tenha oportunidade de estar participando, de estar fazendo parte do time, a gente tenta estar disponibilizando o conteúdo também. Afinal de contas, não faz sentido a gente ficar guardando tudo só pra gente, né? A gente tem que estar ajudando as pessoas da forma que a gente consiga. E aí esses e-books vieram muito nesse sentido.
E além desse objetivo, né, que a Babi citou dos e-books, eles também auxiliam a imagem da própria empresa, porque esses e-books, eles nos ajudam no nosso marketing digital. Porque já que palavras-chave que estão muito intrinsecamente ligadas com nossos serviços, quando uma pessoa vai pesquisar e acessa esse conteúdo, ocasionalmente ele também tem o um conhecimento da empresa Júnior, né? Então, esse de palavras-chave que linkam ao nosso serviço e o que a nossa empresa pode oferecer também é importante para a nossa imagem, além de poder ajudar quem está buscando esse conhecimento, né, de facilitar o acesso a esse conhecimento.
Se alguém tiver alguma curiosidade, que estiver escutando esse podcast, pode chamar a gente no Instagram ou no Facebook, ou chamar, mandar mensagem para algum membro no WhatsApp. Eu, por exemplo, sou super disposta a tirar dúvida de quem quiser. Então, não se sintam, acuados ou com vergonha de mandar, porque a gente é muito aberto para isso. E qualquer dúvida, qualquer curiosidade, tanto sobre a Jéssica quanto sobre o processo seletivo ou sobre qualquer outra coisa, a gente vai estar super à disposição para tirá-las.
E não posso deixar passar, né? Participe e se inscreva no nosso processo seletivo. É uma experiência única da graduação de vocês. E dificilmente vocês vão ter uma outra experiência como essa, né? Participar de qualquer edição que seja, eu acho extremamente importante, porque a graduação, ela não é. Ela tem um espaço, né? Um universo de conhecimento ali. Então, a gente não pode ficar restringido àquelas matérias obrigatórias, etc. Então, eu acho fundamental para você, ouvinte, que não está dentro da GESC, ainda não está participando, se inscreva no processo seletivo, ele continua aberto. Logo mais sairá mais informações a respeito desse seletivo virtual. E contamos muito com sua participação e tenho certeza que a Elisa vai se apaixonar assim como eu, assim como o Babi, e vai fazer parte desse time maravilhoso.
Então, gente,
Amo.
muito, muito obrigada pela participação de vocês dois. Agradeço demais. Eu acho que foi um papo muito legal, muito informativo para quem já é veterano como eu, que sabia pouco sobre a Jéssica ainda, e para quem é calor e tem interesse em saber o que é uma empresa júnior e saber um pouco mais sobre a Jéssica. Valeu demais.
Ai, eu gostei super de participar. Fiquei muito feliz com o convite. E se tiver outras oportunidades também, estarei super disposta, porque eu gostei muito dessa conversa. E eu queria agradecer de novo pela oportunidade, Bia. E é isso, gente.
Também quero agradecer ao CAECO, em nome de toda a GESC, né, por nos dar esse espaço, essa visibilidade. Quero agradecer você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Você, Bia, também, por ter intermediado essa conversa. A Babi, participado junto comigo. E qualquer dúvida, nós estamos dispostos a respondê-las. Só entrar em contato com a gente por meio das nossas redes sociais, é gesc.fv. E